UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá! Boa noite! Vou dar 4 vezes boa noite para vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Acabou instantes na minha ZL. Corinthians, 1, 2, 3, 4, fora o baile. Santos, 0. Eu vou dizer para vocês, saca? Corinthians é o primeiro quadrifinalista da Copa do Brasil, né? Corinthians está classificado e vai participar da... vai ser o time que vai para as quartas de final. Peraí que eu me empolguei tanto que eu esqueci de tirar o volume do outro computador, tá com eco aqui. Tirei agora para vocês. Corinthians 4-0, para fazer essa live comigo, a gente que nunca se poupa. Comigo está o meu amigo Ricardo Perroni. Você participa na enquete, assim, Corinthians mostrou futebol para ser campeão da Copa do Brasil? Sim ou não? Não é que vai ser campeão. Se mostrou futebol para ser campeão, 4-0, 3-0 no primeiro tempo, um show de bola, 2 gols do Juliano. Que diferença que faz o Fagner em campo, hein? Enfim, um dia que eu vou cornetar quase nada, Perroni. Boa noite para vocês. Se inscreva no canal, vocês que estão acompanhando a live. Dá aquele joinha pra gente, aquele like sempre ajuda. Participe no chat, super chat. Dê seu boa noite, que já tem super chat. Já o pessoal também tá aqui no Corinthians, animado. Boa noite, Perroni.
Salve, Vitão. Salve, galera. Eu acho que a gente vai concordar nessa, Vitão. Melhor atuação do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Você discorda? Acho que não dá para discordar, né? E o que você falou também. Tava assim, na ponta da língua para falar, você falou antes. Que diferença faz o Fagner, né? O Corinthians vira um time muito mais perigoso quando ele entra. Bora para a live, Vitão.
Vamos lá, já temos o superchat. Leandro Pereira com a gente. Já é uma tradição ele abrir nossos superchats. Que primeiro tempo. Hoje é só alegria. Todos jogaram muito bem, inclusive Cantígio. O William merece nota 10 hoje. Vai, Corinthians! O William, o nosso Leandro Pereira fazendo campanha para o William melhor em campo. Hoje vai ser difícil eleger o melhor em campo, hein? A gente sempre faz enquete, hoje não foi quem é o melhor em campo, vai ser difícil escolher. Mas depois a gente vai dar as notas. O William foi muito bem, Fagner foi muito bem, Juliano fez 2 gols, foi muito bem, Piton foi muito bem, enfim, Corinthians hoje, a Duqueiroz quando teve campo foi muito bem, enfim, não dá para falar mal de ninguém hoje. Corinthians uma vitória maiúscula, né, Perroni? Corinthians não tinha vencido nenhum clássico no ano, foi a 6ª tentativa do Vitor Pereira, a 7ª do Corinthians, né, que o primeiro clássico foi contra o Santos, com o Silvinho ainda, e quando veio a vitória, veio em grande estilo, né, para lavar a alma, e mais do que lavar a alma, né, para colocar o Corinthians aí já nas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians não vai perder por 4 gols na Vila Belmiro. Se perder por 4 gols, ainda vai para os pênaltis com esse classificado. E, Perroni, vou te falar uma coisa. Eu não lembro se você estava nesse jogo. Eu estava lá. Para antes, tem mais um superchat. José Libório. Como corintiano, não duvido jamais do meu time. Mas 4-0 foi maravilhoso, além da previsão. Vai, Corinthians. Domingo tem mais. Não, é sábado, Libório. Corinthians e Santos voltam a se enfrentar sábado na Vila, na Itaquera de novo, na Neoquímica Arena de novo, porque na terça tem Corinthians e Boca pela Libertadores. Responde ao Libório, Perroni. Sábado tem mais? É só empolgação? E aí?
Vamos ver. Eu acho assim, primeiro, valeu, Libório, pela força, pelo superchat também. É um cara que está sempre aqui com a gente. Eu acho assim, cara, é difícil manter esse nível, né? Como, sabe, fazer 5 partidas seguidas assim, 3 que sejam, né? 2, é muito difícil manter esse nível. Então, acho que, não sei se vai ser tudo isso, mas é importante que com o William, com o Fagner entrando no time, o time ficou muito mais forte. Vamos ver como ele vai conseguir, principalmente, usar, fazer o balanço lá que ele faz com o William. E assim, a molecada tá indo bem demais, né, Vitão? Acho que a molecada continuar jogando tudo isso, a previsão é otimista. E antes de te devolver, só lembrar a galera para se inscrever no canal, compartilhar a live, deixar o like, tem o chat e tem o superchat.
Pô, isso é uma atuação de gala, Perroni. Eu lembrei disso, eu coloquei um texto até no nosso portal do All Sport. Pessoal, foi ali só depois da live, né? Vamos ficar aqui na live com a gente. E eu lembrei, eu tava trabalhando, tô velho nesse negócio de jornalismo, você tá mais velho que eu. Quando entrei, você já era um cara experiente nos anos 90. Eu estava no Pacaembu em 2005, naquele 7-1 contra o Santos. Aliás, eu estive em 2 7-1s na minha vida. Esse foi mais divertido que o que eu vivenciei no Mineirão. 7-1 pro Corinthians, em alguns momentos do primeiro tempo do Santos, foi constrangedor contra aquele Santos do Nelsinho Batista do 7-1. Foi muito fácil o jogo. O Corinthians jogou muito bem. O Santos, o Vitor Pereira foi muito bem, né? A live do Santos analisa o Santos, né? Mas o Santos ajudou. O Corinthians teve uma facilidade enorme em jogar pelas laterais, né? E aí, já trazendo para o que nosso telespectador falou do William. Primeiro gol, o William vai para a esquerda, tabela, mete a bola no Piton, caixa do Mantua. Segundo gol, o William vem pela direita, bola no Fagner, caixa do Juliano. Terceira bola, Cantillo bateu os escanteios. Não, não vai bater, você vai bater. Bateu, caixa do Raul Gustavo. O William depois saiu até para ser poupado, né? Já que o jogo estava decidido. O William acabou com o jogo, né? Mais uma atuação espetacular do William, mas os gênios que vêem futebol para o número de gols e passe para gol, né? Sem ver o jogo inteiro. Não veem o que o William está jogando. E mais uma vez, o William acabou com o jogo. Não foi o único, né? Hoje todo mundo jogou bem mesmo no Corinthians, uma atuação. Mas em alguns momentos, né? Foi 4-0 final, mas em alguns momentos me lembrou muito o 7-1, que foi no Pacaembu. O Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano, inclusive. Né? O time do Tevez, do Nilmar. O último gol, eu lembro, foi do Marcelo Matos batendo falta. Não sei se você estava nesse jogo, se você também não teve momentos que você lembrou daquele passeio corintiano contra o Peixe.
Não teve como não lembrar, né? Conforme foi se desenhando uma goleada, eu fui lembrando. Nesse jogo eu estava de férias, estava em Nova York, Vitão. Internet meio precária, você tinha que comprar tinha que botar moeda no computador ali, numa caixinha que tinha, para você ficar tendo mais tempo de internet. E cada vez que eu conseguia colocar a moeda para ter mais tempo, era um gol. Eu falei, pô, não é possível, tá errado isso aqui, né? Cada vez que eu colocava, não, tá repetindo o gol, não, era outro. Foi na base do sufoco. Tem mais superchat aí, Vitão. A hora que você quiser, você pode ler, ou se você quiser, eu leio por aqui.
Vai lá, meu garoto. Pode ler para
mim. Então, vamos lá. Felipe Barbosa, Perrone gritou gol antes na falta do Roger Guedes. Olha, cara, eu no estádio eu posso te garantir que eu nunca gritei gol antes. Uma coisa que eu aprendi. Em casa, às vezes, escapa um, mas não foi o caso hoje. E temos mais um aqui, Vitão.
Olha, só uma coisa, Perrone, só uma coisa. No estádio também não grito. Em casa eu grito às vezes e o Basílio, meu filho, né, tem chilique aqui. Quer me agredir. Diz que a culpa é minha, né? Ele fica mais indignado que as pessoas no estádio. De vez em quando aqui em casa eu grito também. E pior é que quando você grita o gol de verdade, porque tem delay aqui da sala para a televisão, do quarto, né? E aí fica mais irritado ainda. Mas enfim, vai lá, Pedro, vai lá.
Não, temos mais um, mas vamos esperar aqui aparecer na tela, né? Para a gente continuar.
Não, então,
e antes, Vitão, então deixa eu vou te perguntar uma. Pode falar.
Não,
eu vou te perguntar uma coisa que você sempre me pergunta. No começo das lives, você não perguntou hoje, eu vou perguntar para você. Quando você viu a escalação no papel, o que você achou? Você faria alguma coisa diferente? Eu confesso para você que não vi nada absurdo ali, né? Não vi nada, fiquei meio preocupado ali. O João Victor já vai com o João Victor e Fagner, dois caras que estão voltando de lesão. Eu falei assim, isso aí pode dar algum problema, mas não deu. Não sei o que você pensou.
Ah, não, nesse ponto não, porque o Fagner voltou no último jogo, jogou alguns minutos, enfim, estavam esperando pela volta do Fagner. E em relação ao João Vitor, se não fosse ele, achei que ia jogar o Bambu, então fiquei muito feliz quando vi o João Vitor, né? E quando ele saiu machucado no segundo tempo, eu fiquei mais feliz ainda que ele botou o Robert, não o Bambu, né? Mas a expectativa é que se não desse para o João Vitor, que jogaria o Bambu. Então, quando eu vi a escalação, achei correto. O que eu faria diferente, e não é porque ganhou hoje que eu vou fingir que não falei o que eu falo, o Rony Xavier não dá para jogar no Corinthians, eu sempre digo isso, já que é para jogar o Cantillo, eu coloco o Dudu de 5 e não o Cantillo. Hoje ele fez o contrário como sempre e hoje deu certo, até porque o Santos não existiu, né? E o Cantillo sabe jogar bola longa, ele não marca ninguém, e hoje até desarmou o Santos, foi tão passivo. Então, assim, o que eu faria diferente, o resto foi normal, né? O Renato Augusto, que não estava ali no banco, a assessoria de imprensa informou desconforto muscular, e o Juliano jogou muito bem hoje, né? Muito bem. O resto é esse mesmo. Mantua, Roger Guedes, o William. O Watson tem jogado bem também, mas o Watson não faz o 9, o Roger faz o 9, então o Watson disputa a posição com o Mantua tem jogado bem também. Então não faria muita diferença jogar Mantua e Watson. Aliás, o Mantua acabou com o jogo também hoje. Então, nada a questionar da escalação. A gente é mais corneteiro, né, Perro? Então, quando a gente não gosta, a gente já começa a mandar mensagem um pro outro assim que sai a escalação, né? Assim que eu recebi a escalação, eu te mandei, você viu que eu mandei sem corneta nenhuma, nem você respondeu, é porque a gente a gente gostou. E antes desse último, rapidinho antes desse mais esse superchat que está na tela, eu lembrei também da minha infância. Em 87, o Corinthians fez a semifinal contra o Santos e foi para a final com o São Paulo. O Corinthians fez uma arrancada histórica depois de começar muito mal o brasileiro. Eu lembro que era criança, tinha 10 anos, eu fui num derby contra o Palmeiras, foi 3-0 para o Corinthians aquele ano, gols de Everton e Marcos Roberto. E na semifinal com o Santos foi 5-1, o Edmar fez 4 gols, se eu não me engano, foram 4 ou 5 gols do Edmar, foi um vareio no Morumbi. E depois o Corinthians perdeu a final para o São Paulo, mas aquele 5-1 contra o Santos também foi bastante marcante. Mas foi fácil hoje, hein? Foi bem tranquilo, enfim. O Santos que vinha de empates na vida contra o Galo, no Mineirão, ganhou do Juventude fora, contra o Palmeiras perdeu na Vila, mas entregou caro. Eu esperava uma vitória do Corinthians hoje, meu palpite que a gente palpita no UOL foi vitória do Corinthians, na minha coluna eu coloquei Corinthians, mas coloquei 1-0. Então, falar que eu esperava esse passeio, eu não esperava não, eu esperava uma vitória do Corinthians apertada, assim, 1-0, mas ficou acima da expectativa, ainda bem. Perrone, eu não sei dizer o nome do rapaz aqui que ajudou no chat. Brum LBTS? Se não foi isso, eu peço desculpa, Brum. Tá? Para mim, estou lendo assim: Brum LBTS, Timão bem, Santos ruim, até Rony e Xavier jogar. Bom, Rony e Xavier entraram, né? O Rony entrou e deu uma virada de jogo que eu quase infartei, só para dizer que eu não comentei ninguém. E o Xavier teve participação no último gol, né? Depois que ele roubou a bola ali e sobrou para o Juliano. Mas o que você achou, Peone?
É isso, cara. Acho que primeiro agradecendo pelo superchat. Cara, eu acho que todo mundo jogou bem, dá pra dizer isso. Eu fiquei assim um pouquinho, Roger Guedes ali e tal, poderia ter jogado, né? Errou umas finalizações ali meio toscas, né? Então, mas todo mundo acabou jogando bem. E acho que quem entrou, incluindo o Rony e o Xavier, não comprometeu. Porque uma coisa também é, Vitão, você entrar com o time todo acertadinho, o time goleando, né? Tá tudo tranquilo, você se expõe menos. Então acho que foi o caso hoje. E Vitão, a gente tem também aqui um superchat, eu não sei se você está conseguindo ver, eu só estou vendo o nome, Job Fox, obrigado pela participação, eu não sei se você consegue visualizar a pergunta aí.
Ainda não, daqui a pouco a nossa Ângela coloca para a gente aqui na tela e eu já leio. Aliás, a gente podia passar também as estatísticas, a gente pode passar aqui as estatísticas do jogo. O Corinthians hoje passeou em cima do Santos, né? Então tá aí, ó. Põe de novo, por favor, as estatísticas. Deixa na tela, por favor, valeu. 54% a 46% de posse de bola. Enfim, sabe que eu amo posse de bola, né? Mas hoje a posse de bola foi última. O Corinthians ficou com a bola no ataque, criando chance. 12 finalizações, 8 certas, o Santos 5, uma certa que foi aquela do final do Marcos Leonardo, e mais nada, as outras 4, 5 erradas aí, não fez nem cócega no Corinthians. O Corinthians acertou mais passes, 87,4% de precisão contra 33,6% do Santos. O Corinthians desarmou mais que o Santos, 15 a 14, esse número é marcante, é um só desarme a mais, mas para um time que ficou muito mais tempo com a bola, ainda assim desarmou mais, quer dizer, o Santos não existiu em campo, né? O Corinthians fez 10 faltas do Santos, 16, e o Corinthians teve 9 escanteios contra 4 do Santos, e os escanteios hoje voltaram a levar perigo, né? Inclusive o gol do Raul, Gustavo, obrigado aí, a Ângela, esses são os dados da partida. Chamou a atenção alguma coisa, Pema?
Acho que você destacou aí, né? A posse de bola aqui, teve mais a posse de bola, mas só que ela foi produtiva. Aquela coisa que a gente vinha elogiando, a gente já estava enxergando e elogiando, que era boa movimentação, troca de posição, lateral, meia, atacante, isso funcionou demais de novo. E a gente vinha comentando sobre isso, né, Vitão? Quando isso funciona, o time consegue ficar muito perigoso, o Corinthians vira um time muito perigoso. E você destacou bem os desarmes, mesmo tendo mais a posse de bola, eu acho que o Corinthians teve essa pegada. É isso que eu queria comentar com você, Vitão. Eu lembro que eu falei na última live que o Corinthians... Não, oi?
Comente, pode falar.
Que o Corinthians não tinha... Que o Corinthians não tinha muita... Não tinha muito apetite. Mas eu falava de apetite, não de vontade, mas de apetite até tático. De você estar sempre em cima, ter intensidade, de você fazer 1-0 e não parou. E essa foi a única vez na temporada que eu vi o Corinthians com esse apetite. Claro que parou no segundo tempo, mas fez o certo. Não precisava mais se expor, se desgastar tanto. Então acho que foi muito importante isso, Vitão, não sei se você concorda, ter esse apetite, falar, não, vamos definir a parada hoje. Acho que isso fez toda a diferença.
Fez toda a diferença, sim. E assim, claramente, né, o Corinthians tem jogo terça contra o Boca na Libertadores, sábado contra esse mesmo Santos no Brasileiro. E pelo jeito que o Vitor falou de time cansado, que não dá para jogar todo o jogo, e pela escalação feita hoje, e como obviamente não vai ser pé embaixo contra o Boca, a opção foi pela Copa do Brasil, mais forte do que pelo Brasileiro na dividida entre um e outro. E eu acho que acerta nessa decisão, Peone, porque primeiro que o Brasil tem 38 rodadas, o Corinthians tem em segundo lugar 3 pontos do Palmeiras, não se sabe o que vai acontecer até lá. E Copa do Brasil, se não ganha hoje, desse da vida ser muito complicado e entra muito dinheiro. E é uma chance de título, né? Mata-mata você vai passando, ninguém sabe se o time vai melhorar, se vai chegar a reforço, se o time engrena, enfim, o sorteio que virá pela frente. Então, se não dá para jogar todo o jogo, na dividida entre hoje, até porque também sábado é véspera, né, do jogo de terça contra o Boca. Então, eu achei que o Vitor Pereira também acertou nessa estratégia. Você gostou ou não?
Não, gostei, acho que fez o certo. Né? E o fato de você ganhar bem esse jogo, de você fazer 4-0, né, já te dá uma relaxada. Né? Assim, claro que não vai... se chegar com o corpo mole na Vila Belmiro, pode se complicar, mas sabe, você consegue dosar melhor a energia fazendo isso. E isso é uma coisa que eu cobrava, que eu achava que faltava. Você entrar nos jogos para fechar, para matar, né, e depois você poder dosar a energia. Então acho que isso foi muito importante. E Vitão, lembrando a galera para deixar o like aí na live, tem superchat, compartilhar, se inscrever no canal. Peone, Vitão.
O Corinthians tem muitos poetas, né? A Dona Irã Barbosa, um grande poeta corintiano. Tom Zé, um grande poeta corintiano. Toquinho, um grande poeta corintiano. Você sabe qual deles compôs aquela melodia que fala Santos do Baralho, lugar do peixe é dentro do aquário? Quem que foi o grande compositor dessa obra? Que meu filho estava gritando aqui na sala, ligou para o padrinho dele que é santista, eu estou ouvindo ele gritar aqui do outro cômodo. Aí eu lembrei, quem que cantou, quem que é o grande... É um assunto importante aqui na live, a audiência bombando. Foi Tom Zé, foi Toquinho, foi... Eu sou muito fã de Dona Barbosa, Rita Lee, outra grande corintiana que eu gosto.
Olha,
muito, enfim.
Eu não sei se a minha fonte está certa, mas eu acabei de receber, a hora que você estava fazendo a pergunta, já me mandaram aqui no WhatsApp.
É Piúdi, corintiano.
Não,
é
nenhum deles. O que me falaram aqui foi Vitor Guedes.
André Bujan também, outro grande corintiano. Enfim, há muitos artistas que torcem para o time do povo. Eu sou apenas um jornalista que não revela o meu time. Mas enfim, você está com saudade de ver um jogo assim? Assim, eu amo 1-0, confesso que eu amo 1-0. 1-0 é o resultado de 16 de dezembro de 90, 16 de dezembro de 2012. É o resultado de vários títulos do Corinthians importante. Tem vários, bem contra o Boca foi 2-0, né? Mas tem vários jogos que ele decidiu naquela única bola, né? 13 de outubro de 77, para mim o dia mais importante da história do Corinthians, também foi 1-0. Mas o Corinthians está precisando, né? Lavar a alma, né? Só toma pancada no clássico, toma no outro, joga mal, enfim, precisava de uma vitória redentora, assim, alegre. Então, eu fiquei bastante satisfeito. Acho que o 3-0, 4-0 não ia mudar nada. O Corinthians com 3-0 avançaria na classificação da Copa do Brasil. Mas uma goleada clássica, assim, um 4-0, acho que o Corinthians estava precisando, né? Mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena numa quarta-feira, com o jogo acabando às 11h30 da noite, com TV aberta para a capital. Enfim, a torcida estava merecendo isso, né, Pedro?
A torcida merecia, e acho que é importante, assim, em vários aspectos. Tem essa questão de você ter conseguido controlar, poupar energia no segundo tempo, tem a questão da confiança dos jogadores, e era importante, assim, o Vitor Pereira mostrar uma evolução grande, de uma vez só, opa, né, aquela coisa que salta aos olhos, e mostrou. Acho que o Corinthians pegou um adversário hoje que errou demais e deu muitos espaços. O Santos foi um time completamente espaçado, só que o Corinthians já enfrentou muitos adversários. Oi?
Só para passar, eu falei mais de 40 mil, mas só para ser preciso aqui para o nosso público, já te devolvo a bola. 40.316 o público pagante, 40.624 presente, né, que é incluindo imprensa, mas tem muito antes, né, não é tudo corintiano. Renda, 2.424.757,11. Eu tenho curiosidade de saber quem é esses 11 centavos aí. Esse foi o público presente, mais de 40 mil pessoas pagaram. 40 mil que era aquele público clássico do Pacaembu, né? Quando enchia o Pacaembu, era 40.000 na fase final ali do Pacaembu. Enfim, vamos fazer o seguinte, Pedro, eu vou fazer um intervalo de 30 segundos, na volta eu passo a parada, a gente vai falar do público, porque eu acho que a gente precisa falar da torcida do Corinthians hoje. A festa que teve antes, fogos, festa, muito bonita hoje, a festa do Corinthians em Itaquera. E você tem tempo de pesquisar aí quem é o compositor de Santos do Baralho, Lugar de Peixe, é dentro do Arroa. Charles Gavan também é corintiano, enfim, muitos artistas passam pro Corinthians, eu não sei se foi o Rap em X, enfim, pode ser um deles. Voltamos em 30 segundos, você aproveita e dá aquele like, diz que está bombando, mas vocês podem dar mais like para a gente participar aqui na live do Corinthians, primeiro quadro finalista da Copa do Brasil.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, né? Apesar da minha coluna do meu apelo, da minha campanha, a CBF não me escuta nunca, então terá a volta. Embora eu acho que seja desnecessário, calendário inchado, o Santos tem Sul-Americano, o Corinthians tem Libertadores, acabou, podia nem ter a volta, mas vai ter a volta no longínquo ainda 13 de julho, porque sábado tem Corinthians e Santos pelo Brasileiro, e na terça, de três jogos seguidos em Itaquera, tem Corinthians, quatro, né? Corinthians ganhou do Goiás também, Corinthians e Boca pela Libertadores. Perrone, antes do jogo, festa, fogos em Itaquera, a escalação com tudo escuro, com luzes, e mais de 40 mil pessoas nesse horário, do pior horário possível, né? Enfim, para um jogo de futebol, não é todo mundo que consegue fazer todas as baldeações até chegar em casa na volta, todo mundo trabalha amanhã, não todo mundo não, porque nós vivemos num país com muito desemprego, com muita fome, enfim, muita corrupção, inclusive de ex-ministro, né? Esse é outro assunto. O que você achou da torcida do Corinthians hoje? Acho que é um capítulo à parte, merece que a gente falar da Fiel, que deu um show.
A Fiel deu um show mais uma vez, né? Como a Fiel sempre dá, sabe, sempre a galera vai estar lá, vai estar apoiando, e foi muito bonito, né? Foi muito bonito de ver, a gente viu pela TV, mas foi muito bonito. E vamos lá, ó. Tem mais um superchat, mas antes, Vitão, só para concluir meu raciocínio anterior, eu estava dizendo que o Corinthians, ele enfrentou um adversário que deu muito espaço, um adversário desorganizado, mas muitas vezes o Corinthians enfrentou adversários organizados e não conseguiu matar o jogo, fazer 3-4 gols. Então foi muito importante isso para dar confiança para os jogadores, para dar um suporte também para o Vitor Pereira, para ele não ter que chegar toda hora na coletiva e só falar da temporada desgastante e tudo mais. E assim, gostei demais daquelas triangulações pelos dois lados. E o Corinthians, Vitor, não sei se você concorda, para mim não foi só assim, bateu em cachorro morto, porque o Santos apresentava um perigo. O Santos começou o jogo marcando bem o Corinthians, depois afrouxou, não conseguiu segurar, e o Santos é um time perigoso pelas laterais, só que ao mesmo tempo ele abre avenidas nas laterais e o Corinthians soube aproveitar isso. Vitão, na minha opinião, não sei se você concorda.
A gente está concordando demais, eu vou discordar, só que não foi cachorro morto. O Santos é um rival histórico do Corinthians, mas todo respeito. O jogo de hoje foi uma teta, mas foi uma teta gigantesca, assim, uma teta Sabrina Bang Bong, assim, mulher melão, foi uma baba, foi meuzinho na chupeta. O Santos não fez costas no Corinthians, enfim. Eu achei o jogo muito fácil. O Cássio foi fazer uma defesa quando já estava 4-0, um chute do Marcos Leonardo cara a cara. Foi a chance do Santos no jogo, já estava 4-0, achei bem fácil a partida de hoje. Tem outro superchat, Perrone. Responde para o Leandro Pereira de novo aí, que está participando com a gente. Obrigado, Leandro. Vocês acham que o Renato Augusto perdeu a condição titular, mesmo quando estiver disponível para jogar? Responde, depois eu respondo para o Leandro.
Salve, Leandrão. Obrigado mais uma vez pela força. Cara, a gente conhece já um pouquinho aí do VP, né? Eu acho que vai depender muito do adversário, muito do estado físico dos outros jogadores. Mas eu não sei a sua opinião, Leandro, e a do Vitor. Eu acho o seguinte, no estágio atual, pelo que ele tem jogado, né, se você não for pensar em poupar ninguém e tal, ele não merece ser titular, não vinha jogando para isso. Agora, eu não acho o tanto que o Vitor Pereira mexe na equipe, né? Não dá para fazer essa distinção. Ah, esse vai ficar na reserva, não vai entrar mais e tal. Mas isso é o que eu penso. Eu acho que ele não vem merecendo ser titular.
É, eu entendo o que perguntou o Leandro. Eu acho que ele continua titular. Assim, todo mundo à disposição, 100% ele joga. É, porque o Juliano não vinha contando com a confiança muito grande do Vitor Pereira, né? Tanto que teve jogos que ele botou o Cantígio, não botou o Juliano. Enfim, o Juliano fez uma grande partida hoje, mas não, com o Vitor Pereira não tinha feito grandes jogos. Então vai ter que repetir mais um grande jogo desse ainda, eu acho, para ganhar a posição. Embora eu acho que hoje no meu time jogaria todo mundo em condição, o Michael volta pro time indiscutível, né? Aí o Renato Augusto não tá merecendo jogar não hoje, né? Enfim, com todo mundo à disposição, joga Du, joga Michael, e hoje para mim jogaria Juliano, mas eu acho que jogaria ainda com todo mundo à disposição, Renato Augusto ainda começaria. E talvez se ele estiver totalmente bem, ele jogue mais bola, né? O fato de hoje estar com desconforto, talvez ele não estivesse ainda bem para jogar na posição dele. Perrone, em relação ao jogo de sábado contra o Santos, a gente vai falar ainda do jogo de hoje, vai dar as notas, enfim. Terça tem Boca. Corinthians ganhou bem, ganhou uma folga, ganhou um respiro, ganhou um clássico. Você acha que ele vai fazer a maior mestra que ele já fez? Eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai botar a garotada para jogar. Robert, que jogou hoje, Bambu. Fábio Santos joga, já que jogou o Piton hoje. Ele guarda o Piton para quarta-feira, então volta o Fábio Santos. Acho que ele não vai fazer o Fagner o jogo inteiro. Talvez jogue 45 Fagner, 45 Rafael Ramos. Tem 5 trocas, né? Acho que ele vai guardar o William. Saiu hoje desconforto, enfim. Quem não tem a certeza que dê para jogar 100% contra o Boca, eu acho que ele guarda sábado e vai com o time. Espero que não seja tão mexido quanto o Cuiabá, que foi um horror, né? Mas eu acho que ele vai mexer bastante.
Cara, assim, a cabeça do VP, ela é meio como a cabeça do juiz do VAR, né? A gente nunca sabe o que vai sair de lá. Mas, assim, a tendência, pelo que a gente já conhece do trabalho dele, a tendência é realmente ele mesclar. Ele pensar, né? Acho que assim, o que vai definir a escalação é a energia, né? Assim, a energia que ele quer poupar para o confronto com... A energia que ele quer poupar...
Você está meio baby do Brasil, assim, ha! Né? Meio baby do Brasil, baby do Consuelo, né? Tinha ha! Energia, luz, vibrando luz para o planeta. Todo bom, hoje eu estou bem humorado. É raríssimo, digo.
Mas... É raro. Então eu concordo com você, eu acho que ele vai mexer bem, e aí sim, essa vitória tá importante para isso, sabe? Dá um fôlego para ele, né? Dá um fôlego, e o mais importante, eu acho que é importante repetir, bater nessa tecla, é como a molecada tá bem, porque quem entra e joga bem, dos miúdos, como ele chama, acaba abrindo espaço para os outros miúdos entrarem, né? Então eu acho que o caminho é esse. Acho que você acertou.
Antes das notas, que eu acho que, por exemplo, por merecimento, como diria a Dedorbach, o Tite, Adson e Mantua mereciam jogar e o Roger Guedes não. Só que são posições diferentes, né? Então, dá para entender. O Mantua, para mim, de novo, foi muito bem no jogo, dos dois lados. Começou na direita, depois trocou com o William, foi bem na esquerda, fez gol de canhota, ele é destro. Ele, aliás, que é amigo de infância do Lucas Pires, que era lateral do Corinthians, na base. O Santos, ele acabou com o Lucas Pires no começo do jogo. Agora, ao passar aí, você falou de VAR. Eu queria dizer uma coisa aqui, Perrone. Para mim, a central do apito consegue ser pior que o VAR ainda. Que lixo que é isso aí, né? Estraga o futebol, falam bobagem. Eles erravam em campo, agora eles erram em HD. Primeiro, o pênalti pro Corinthians cancelado foi tão constrangedor que ainda bem que não foi dado, né? Foi ridículo. Ainda bem que foi cancelado. O Roger Guedes deu um pulo ali, não foi absolutamente nada, tudo certo. Agora, a expulsão do Zanocello, que questionaram, o cara dá um soco na cara do outro e isso não é expulsão, com a imagem em close, quer dizer, para mim é expulsão indiscutível, tem que ser, bom, é o mesmo Paulo César de Oliveira que estava na central da pita, aquele que falou que não foi pênalti pro São Paulo contra o Vasco, quando o Botafogo, quando o Caleri foi agredido de cor, quer dizer, é um fanfarrão, né? Mas enfim, para mim é expulsão absolutamente indiscutível.
Eu concordo, Vitão. A expulsão, eu não entendi na hora a polêmica da expulsão. A expulsão, para mim,
é que o cara fala na TV, o que ele fala, ele é especialista, ele fala bobagem. Aliás, da primeira vez, né? Não ele, todos. Por isso que isso é um lixo. Você tá da pita, é um lixo, pior que o VAR. Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil contra o América Mineiro com um pênalti de Piton de Costas e o Gêmeos falou que foi pênalti. Quer dizer, eles erram em HD, eles erram em close, eles falam o que eles querem. É uma piada, né? A expulsão não mudou nada. O jogo estava ganho já, estaria ganho do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. Mas, assim, discutir um soco, que aí a imagem mostra na TV parado que deu um soco na cara do outro, dizer que isso não é para expulsar, eu simplesmente... Central do apito não dá, né? Não, é um câncer pro futebol.
Não, e pelo menos o pênalti... Pelo menos não deram pênalti, né? Cara, sim, aquele pênalti ali, bicho, se marca aquele pênalti, ia ser uma vergonha para a arbitragem, né? Porque realmente não aconteceu nada ali.
Aliás, esse não é nosso assunto da live, mas registrando, né? Teve várias mudanças na comissão de arbitragem, hoje, Valdová. Uma das mudanças que eu parei ali. Ricardo Marcos Ribeiro faz parte da comissão. Eu parei por aí.
Não, Vitão, eu falei a mesma coisa aqui.
Tudo mais que vem.
Eu falei a mesma coisa aqui. Eu falei, mas que mudança é essa com o Ricardo Marques? Pô, os caras lembram dele apitando? Eu lembro dele apitando.
Ele parou faz 10 dias. Ele parou faz 10 dias.
Parece que os caras esqueceram.
O Brasil não tem o melhor juiz, não tem um segundo, nem um décimo. O melhor é o décimo pessoal. Tem juiz ruim. E ele consegue se destacar como o pior nesse cenário. E ele está na comissão de arbitragem. Então, eu, sinceramente, não vou nem levar a sério. Isso é uma piada. Vamos para as notas, Perrone? Que aí dá tempo da gente
passar
no noticiário. E se der tempo, a gente mostra os gols para vocês de Corinthians. 1, 2, 3, 4. Santos. 0. Cássio, o goleiro, o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Exclamação.
Cara, teve praticamente uma participação importante no jogo e estava lá, fez a defesa 7,5.
7,5 para o Cássio, eu juro para você, estava sem nota aqui, até aquele lance. Eu não ia dar nota para o Cássio. Aí teve uma chance de aparecer cara a cara, o Marcos Leonardo, que é bom jogador. Foi o cara que acabou com o Corinthians no Paulistão, né? Ele fez os dois gols da virada ali, jogou muito bem. E assim, o Cássio é o Cássio, né? 7,5. Ah, coração alado, Fagner. Borbulhas de amor para você, pelo amor.
O borbulhante Fagner, ele dá outra dinâmica pro Corinthians, né? Nota 8.
Fagner. Fagner que torce Fortaleza, o cantor, que ganhou hoje 2-0 do Ceará. Que tem outras músicas, Canteiros. Fagner, nota 8. A diferença que ele faz no time é abissal. Né? Ele, em campo, sem ele, é outro clube. Não tem lateral direito nesse país que faz tanta diferença para um time quanto o Fagner. É disparado o melhor lateral direito do país. 8. João Vitor, que saiu machucado no início do segundo tempo. Ele ameaçou sair no primeiro ainda. Mas foi contundido, ficou brincando. Voltou para o segundo tempo, mas sentiu que saiu. Ele que voltava de contusão hoje, sentiu de novo. E depois entrou o garoto da base. Ainda bem que não entrou o Bambu.
O João Vitor voltou bem, nota 7. E o Robert, né? Entrou no lugar dele, 5.
Isso. 7-7 para mim. Os dois sem nenhum problema. O João Vitor saiu machucado, o Robert entrou. É canhoto,
então, tá,
né?
Por aí, não?
Tô aqui.
Ah, tá. Deu uma congelada aqui para mim. Não, vamos lá, que tinha dado uma congelada 16, na imagem, 16. Achei que tinha te perdido.
Que você botou, congelou, põe uma vodka ali na imagem, no congelador. 7 pro Fagner, 7 pro João Vitor. Robert, que é canhoto, bom zagueiro, e ainda bem que não entrou o Bambu, que toda vez que entrou foi uma temeridade. Raul que fez o terceiro gol.
Ah, o Raul foi muito seguro lá atrás e ainda deixou o golzinho dele, nota 8.
8 para o Raul. Estamos combinando as notas hoje, hein? Lucas Piton.
Ah, cara, eu acho que o Piton foi bem demais, né, velho? Deu assistência, foi muito bem, nota 8.
8,5 para o Piton, jogou muito bem. O primeiro gol foi aquela jogadinha do William com ele. Ele meteu no pé do Queiroz, o Queiroz não chegou na bola e o Mantuan veio e fez o gol de esquerda. Hoje tem feito muitos gols com cruzamentos do Piton. Ele vai muito bem no apoio. Hoje, como o Santos não existiu no ataque, né? Ele pôde apoiar bastante. Foi uma grande atuação, 8,5. Cantígio, depois do Cantígio entrou Xavier.
O Cantígio melhorou na marcação. Acho que ele teve uma atuação melhor, um desempenho melhor, um pouco melhor na marcação. nota 6. O Xavier fica com 5,5.
Ah, eu tô de bem com a vida, 7 para os dois. É, Duqueiroz e depois Rony.
Cara, Duqueiroz de novo, né? Só confirmando a evolução dele, muito importante naquela movimentação lateral, foi muito, apoiou muito no ataque, nota 8. E depois dele, o Rony. O Rony. Nota 5.
Não é piada, cara. Daqui, ó. Dá pra ver, né? 8 e 5. 8 pro Duqueiroz, 5 pro Rony. Entrou. Falei, hoje vou dar nota. Aí ele foi virar o jogo, deu uma tijolada pro Fábio. Bizarro. É, 5 pro Rony, 8 pro Duqueiroz. Juliano.
O Juliano fez um gol e foi muito importante na troca de passes, fez nota 8.
Fez dois gols.
Fez dois gols. É que o outro foi quase sem querer, né? Então, fez dois gols, nota 8. E no lugar dele, o Matheus Araújo sem nota, é isso?
É, que é no finalzinho ali. Hein? Juliano, para mim, 8,5. É, não vai levar a maior nota, porque a maior nota para mim, vai ser, o melhor para mim foi o William. 8,5, dois gols, jogou muita bola. Mantuan,
outro cara que jogou demais, nota 8,5.
8,5 para o Mantuan também. Abriu os trabalhos de canhota, jogou bem na direita, jogou bem na esquerda. Atuação de gala do Mantuan. Roger Guedes.
Cara, eu acho que o Roger não esteve no mesmo nível do time, principalmente errando finalização. Nota 5.
5 para ele, perdeu um gol ridículo quando estava 0-0, né? É que um minuto seguinte saiu o gol e cavou um pênalti bizarro, né? Podia tentar fazer o gol, cruzar, uma coisa ridícula. 5. William, depois entrou o Alisson no lugar do William.
O William participou de 3 gols, né, Vitão? Nota 10, nota 10. E o Alisson, nota 5.
O William, 9,5, porque eu não sou um cara bonzinho como o Perrone. Mas jogou muita bola, decidiu o jogo no primeiro tempo, né? Com uma participação dos 3 gols. O terceiro ele bateu escanteio, os outros dois ele construiu toda a jogada, clareando para o Piton no primeiro gol, clareando para o Fagner no segundo, que cruzaram, né? Que depois aparece na estatística que não participou, porque não aparece como gol nem como assistência. Mas ele foi o grande mentor ali das jogadas. E no terceiro bateu escanteio na cabeça do Raul, como diria Chico Buarque, com açúcar e com afeto. 9,5 para ele. Adson entrou, fez gracinha ali no final. Fez gracinha no final e tal. 6 pro Adson. Você deu nota pro Adson ou não?
Dei, nota 5.
Não é isso. Bom, Vitor Pereira, OVP.
Ah, cara, o VP foi bem, né? Acho que não teve problema na escalação. Não atrapalhou o time, né? Não, tô brincando. Acho que o VP foi muito bem. Foi muito bem no jogo, 8,5.
9 para o Vitor Pereira hoje, mas não é sempre que eu posso elogiar. Não vamos pegar no pé, foi muito bem hoje. E eu achei que foi bem nas alterações também, porque viu que o jogo estava ganho, tratou de trocar, já que tem jogo sábado mesmo. Para que fazer 70? Mas estava decidida a Copa do Brasil, tratou de evitar novas contusões, mexeu certo, escalou bem. Ele costuma mexer bem e escalar mal, né? Ele costuma melhorar o time no segundo tempo porque ele faz merda no primeiro tempo. Hoje não. Hoje ele foi bem desde o começo, então nota 9 para o Vitor Pereira. E se eu desse nota para a live do Santos, eu ia caprichar na nota do Bustos também, que ajudou muito o trabalho do Vitor Pereira. Perrone, notas dadas, né? O Corinthians, enfim, acho que
bem
hoje...
Superchat, a gente depois... tá?
Então, tem superchat? Pode botar pra gente aí, Ângelo? De quem que é o superchat, pelo menos?
Tem o superchat aqui do Eduardo Fernandes. Não tá aparecendo bem a pergunta dele. Agradeço, aí. Eduardo, pelo superchat.
Ah, o dinheiro em dólar, né?
Tá, agradeço pela força. Não aparece aqui a pergunta, mas ele fez a pergunta embaixo ali, ó. Tá? Depois ele foi lá e fez a pergunta. E ele fala o seguinte... Roger Guedes está se movimentando muito bem e melhorou nos últimos jogos. Será que o Timão ainda precisa de um 9? E ele está dizendo, prestigiando vocês aqui de Seattle. Eu vou falar Seattle, tá? Seattle. Depois você fala a pronúncia correta. isso, Seattle, você fala a pronúncia correta.
Seattle, Seattle, que é a cidade do rock progressivo, não é? Eu não sei qual, eu posso falar aqui errado, que tem várias vertentes do rock, mas tem várias bandas de rock. Acho que é rock progressivo que é de Seattle, Nirvana é de Seattle, não é? Enfim, tem várias bandas aí do rock. Eu gosto mais do Cartola, do Noel Rosa, do Bezerra. Mas obrigado pro Eduardo. E eu acho que o Corinthians não precisa de um 9 fixo, mas precisa de alguém que tem que ter essa opção. O Corinthians foi campeão da Libertadores. Sheik de um lado, Jorge Henrique de outro, e o 9, uma hora era o Danilo, uma hora era o Alex, não tinha esse cara. Foi campeão assim, no eterno 8 de abril de 18, no Allianz Parque. Rodriguinho era o meia que fazia esse papel, não tinha o 9. Dá para jogar sem esse cara fixo. Agora o Roger Guedes vinha melhorando, hoje eu não gostei muito assim. Não gostei muito, tipo, foi bem todo mundo, mas eu acho que deu uma destoada hoje. Mas eu não acho, se você não tem esse cara, é bom ter. Mas para escalar Júnior Moraes, por exemplo, eu prefiro jogar sem um 9 fixo. E você responder...
É mais ou menos exatamente o que você falou. Eu acho que ele vinha se movimentando bem, vinha jogando bem, e hoje ele caiu um pouquinho de produção.
O Eduardo Guedes... O Eduardo, que mandou, ele falou
Eduardo
que é
grunge. Fernandes.
Falei que é rock. Então, falei que era rock progressivo.
Ah, tá.
Ele falou exatamente, é o estilo grunge que vem de Seattle. Obrigado pro Eduardo Fernandes, que é a cidade, se eu não me engano, que chove todo dia ali nos Estados Unidos. É uma espécie de Belém americano. Então, moral, hein?
Só para completar, Vitor.
Big Team, vamos lá.
Não, só para completar, é exatamente o que você falou. Você precisa ter um centroavante como opção, mas um cara bom, né? Você precisa ter um cara bom. Você achar esse cara e ter. Dá para jogar sem? Dá. Eu gosto do Corinthians. O Corinthians jogou hoje sem, né? Sem esse cara fixo. Dá para jogar numa boa. Só que você precisa ter a opção, e a opção, o reserva, o cara que vai ser fazer a mudança, tem que ser um cara bom. Não dá para ser um cara meia boca.
Bom, é isso, gente. Hoje foi uma live muito bem-humorada, uma grande atuação do Corinthians. O Renato Augusto ficou de fora por desconforto muscular. Eu vou ler, o Mosquito foi tendinite, não é isso? Eu te passei antes do jogo, vou só passar certinho pro nosso público.
Eu resumi aqui nas minhas anotações as lesões.
Eu tenho aqui.
Mas acho que você tem melhor aí.
Eu tenho aqui certinho. Eu vou te falar para vocês as lesões. Ó. O Michael, lesão do adutor, não vai jogar. Gil, lesão do músculo posterior. Lesão de músculo, não volta. É pouco tempo. Mosquito, tendinite. Renato Augusto, desconforto. Desconforto é o que teve o William no último jogo. Então, desconforto não chega a ser uma lesão. Então, é possível jogar sábado ou terça-feira, se for opção, não é lesão. Agora, a lesão muscular, mais levezinha possível, é 10 dias. Então, Gil não deve jogar sábado, nem eu acredito que nem terça-feira. Renato Augusto já claramente pode ser uma opção tanto para sábado ou para terça, já que é desconforto muscular. Pelo menos é a versão oficial do Corinthians, que deu para esconder informação, não fala quem vai relacionar, não fala o que as pessoas têm. Enfim, mas essa é a posição oficial, e como oficial, desconforto não é lesão. Pode ser que eles joguem no sabadão. Perrone, chegamos ao fim da live, era quarta-feira, agora já estamos na quinta-feira para quem acompanha ao vivo. Estaremos ao vivo aqui também, sábado, depois de Corinthians e Santos novamente em Itaquera, tem a live aqui nossa, o jogo é às 4 horas, a live é às 6, é isso?
Não lembro sábado, de cabeça aqui, depois... Vitão.
É tanto jogo, gente. Eu já falo para vocês aqui.
Jogo às 19 horas, não é o jogo, não é isso?
19 horas, live às 21 horas. Então, logo depois do jogo, sabadão, Corinthians joga, acaba às 7 horas, 9 horas acaba o jogo, a gente faz a live aqui para vocês. Não deve ser força máxima, porque o Corinthians joga terça-feira contra o Boca, né? E como hoje tem que abrir a vantagem que vai decidir fora. E, enfim, o Palmeiras vai jogar só no domingo, então o Corinthians, se vencer o jogo. O Santos, de novo, empata com o Palmeiras em pontos, com uma pressão. O Corinthians, que independentemente do que acontecer na rodada, vai terminar a rodada em segundo lugar. Ganhando, perdendo, empatando, o Corinthians não será ultrapassado pelo terceiro, nem chegará no Palmeiras, na pior das hipóteses, no saldo de gols. Então, o Corinthians será o vice-líder no término da próxima rodada. Perrone, brigadaço pela presença sua. Né? Eu estou agradecendo, feliz que eu estou num bom humor insuportável hoje. Voltaremos sábado à noite. E é isso, meu garoto. Quer dar tchau aí pros amigos? Beijos de luz, vibrar pro planeta. Fica à vontade.
Eu só queria contar para vocês aí uma troca de mensagem que eu tive durante o jogo. Perguntei para uma fonte, olha, e aí, o Yuri Alberto está perto de fechar?
Ah, boa.
E essa pessoa me respondeu assim, estamos conversando. Foi econômica, só respondeu isso, estamos conversando. E, ou seja, temos que esperar os próximos capítulos. Você tem alguma informação também, Vitão?
Não, e também assim, a mesa que a sua... E só pode jogar vindo de fora agora 18 de julho, né? Que quando reabre a janela. Agora, eu vou ficar surpreso se o Contes não contratar ninguém, especialmente pro ataque. Então, se não for o Roberto, eu acho o Roberto caro. E acho um ótimo jogador, seria um ótimo reforço. Mas depois do que eu vi no final do ano de Soares, Cavani, Diego Costa, eu vou esperar chegar. Eu acredito que chegará um jogador e ficarei feliz se for o Roberto, mas não acho uma transação simples, não. Acho um valor bastante expressivo. Tenho dúvidas. Prefiro aguardar.
É isso aí. Valeu, Vitão. Valeu, galera. Tamo junto.
É nóis. Até sábado.